Ouviremos agora a sentença proferida pelo juiz Mário César Esfredo sobre o caso de Jairo Paulinho Collin. Acompanhamos agora a sentença lida pelo juiz.
Jairo Paulinho Collin, brasileiro casado com 46 anos de idade na data dos fatos, nascido em 2 do 12 de 68, natural de Selba, filho de José Maurício Collin e Iracema Maria Collin, residente na rodovia RS-223, quilômetro 37, distrito industrial na cidade de Selba. Foi denunciado pelo Ministério Público, que lhe imputou a prática do homicídio de Eduardo Pegoraro e tentativa de homicídio de Patrícia Raus. A denúncia foi recebida em 5/6/2015 e o réu pronunciado em 15/12/2015, tendo sido a sentença confirmada pela Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 19/4/2017. Submetido nesta data a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, em conformidade com a decisão do Colegiado do Conselho de Sentença, fica declarado condenado o réu Jairo Paulinho Collin como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal e artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 6, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Passa-se a fixar a pena. Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que serão analisadas em conjunto para ambos os delitos pelos quais restou condenado, quanto à culpabilidade, que diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, a premeditação demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima sobrevivente e no próprio interrogatório do réu é fator que exacerba o grau de culpabilidade e consciência da ilicitude, já que o condenado teve tempo para refletir sobre o fato e mesmo assim decidiu dar continuidade ao intento delitivo, de forma que a circunstância o desfavorece. O acusado não registra maus antecedentes, sendo tecnicamente primário. Com relação à conduta social do agente e personalidade, não há elementos nos autos pelo que deve ser valorada de forma neutra. Os motivos dos crimes foram considerados fúteis pelo Conselho de Sentença e servem para qualificar os delitos, não merecendo nova valoração nesta fase. Como circunstância relevante, considerando que os motivos dos crimes já foram considerados para qualificar os delitos, deve-se valorar negativamente o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos, circunstância esta também reconhecida pelos jurados. As consequências do crime de homicídio consumado, embora graves, foram as normais à espécie, ao passo que se podem considerar gravíssimas as consequências do crime de homicídio tentado, eis que o auto de exame de corpo de delito dá conta de que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Por fim, e diante do apurado pela prova dos autos, não restou demonstrado que o comportamento das vítimas tenha sido determinante para a prática do delito, até porque o quesito relativo ao motivo de relevante valor social ou moral foi respondido negativamente pelo Conselho de Sentença. Uma vez que duas circunstâncias judiciais o desfavorecem, a culpabilidade e circunstâncias, e nenhuma o favorece, entendo ser necessário e suficiente para a reprovação, prevenção e reprovação da infração penal de homicídio qualificado consumado, a fixação da pena base, afastada do mínimo, em 16 anos e 6 meses de reclusão, atribuindo-se 2 anos e 3 meses para cada circunstância desfavorável. Não há circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante da confissão, previsto no artigo 65, 3º-D do Código Penal, devendo a pena base ser atenuada em 2 anos e 6 meses, fixando-se em 14 anos de reclusão, a qual torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. Quanto ao homicídio qualificado tentado, uma vez que três circunstâncias judiciais o desfavorecem, a culpabilidade, circunstâncias e consequências, e nenhuma o favorece, entendo ser necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal de homicídio qualificado tentado, a fixação da pena base afastada do mínimo em 18 anos e 9 meses de reclusão, atribuindo-se também 2 anos e 3 meses para cada circunstância desfavorável. Uma vez que o motivo fútil já serviu para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da ofendida restou valorado dentre as circunstâncias judiciais, não se pode deixar de valorar a terceira qualificadora reconhecida pelos jurados, relativo ao cometimento do delito em razão da condição de mulher da vítima, o que atribui ainda mais reprovabilidade ao fato. Tal qualificadora se encaixa e pode ser valorada nesta fase como agravante, previsto no artigo 61, inciso 2º-F do Código Penal, e de outro lado, deve-se reconhecer atenuante da confissão, previsto no artigo 65, 3º-D do Código Penal. Havendo concorrência entre circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, conforme o artigo 67 do Código Penal. Dentre as circunstâncias preponderantes, a lei refere os motivos determinantes do delito, de forma que, no presente caso, deve-se atribuir maior valor agravante que diz respeito aos motivos. Portanto, a pena base deve ser agravada em 6 meses, fixando-se provisoriamente em 19 anos e 3 meses de reclusão. Não incide causa de aumento de pena, mas incide a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, segundo do parágrafo único do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido quase até o final, tendo o auto de exame de corpo de delito demonstrado que a vítima esteve sob risco de vida, tendo chegado muito próximo à morte, a pena deve ser reduzida no mínimo de 1/3, ficando a pena definitiva estabelecida em 12 anos e 10 meses de reclusão. Reconhece-se, entre os delitos de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, a situação prevista no artigo 69 do Código Penal de concurso material. Dessa forma, as penas aplicadas devem ser somadas, pelo que a pena total imposta ao condenado Jairo Paulinho Colling é de 26 anos e 10 meses de reclusão. Disposições gerais, não é aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional do processo diante da quantidade de pena aplicada. O condenado cumprirá a pena no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Com relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, a condenação pelo Conselho de Sentença torna certa a materialidade e a autoria do crime em questão, o que já altera a realidade fática e processual considerada quando da concessão de habeas corpus ao acusado pelo Tribunal de Justiça. A necessidade de garantia da ordem pública e proteção do meio social também se faz evidente pela notada hediondez dos crimes pelos quais o acusado restou condenado, elevadas penas aplicadas e o evidente clamor social do caso, que tornou necessário inclusive medidas extraordinárias de segurança para a realização do plenário, não sendo logicamente admissível que o réu, condenado por decisão soberana dos jurados, saia deste plenário ao lado destes e da vítima, permanecendo compartilhando do mesmo meio social. Tal situação tem gerado em outros casos e certamente geraria no presente uma profunda sensação de impunidade e descrédito da justiça. Além disso, o resultado do júri, conforme bem destacado pelo Ministério Público, passa a gerar risco concreto à vítima Patrícia e jurados, com possível nova ação grave por parte do réu, agora motivado por sentimento de vingança. Encontra esteio na prova dos autos, inclusive por afirmação prestada pelo réu nesta data, o fato de que o acusado tem familiares que residem em estado da federação diverso, em cidade longínqua, para onde já solicitou autorização de deslocamento e para onde pode fugir para se furtar a aplicação da lei penal com facilidade. Importa destacar outro sim, que no julgamento do habeas corpus número 118.770 de São Paulo, o egrégio Supremo Tribunal Federal, julgado em 7 de março de 2017, através do relator ministro Marco Aurélio Mello, diz que, abre aspas, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. O que se extrai do princípio constitucional da soberania dos vereditos, a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no agravo em recurso extraordinário 964-246, que teve como relator o ministro Teori Zavascki, segundo o qual, no caso de decisão do júri, o tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo júri. Apenas havendo fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, é que o tribunal poderia suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. Tais precedentes, portanto, pela execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, são plenamente aplicáveis ao presente caso, visto a incidência do princípio constitucional da soberania dos vereditos, aliado à absoluta improbabilidade de anulação do presente julgamento, seja porque a única impugnação lançada em ata pela assistência da acusação perdeu objeto, pois não houve prejuízo pela manutenção do terceiro quesito da primeira série, já que respondido que sim pelo Conselho de Sentença.
Nós acompanhamos a sentença lida pelo juiz Mário César Esfredo. Trabalho de reportagem, Francis Ravanello e Thiago Trindade.